Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os deputados, e, em especial, os agentes penitenciários que estão aqui acompanhando já há várias semanas, diga-se de passagem, aguardando com muita expectativa a votação. Tenho convicção que será positiva às 16 horas. Né? E, antes de fazer a minha fala, apenas registrar aqui a importância do trabalho de vocês. Antes de eu ser professora, meu primeiro concurso na vida pública foi como monitora da FUCABEM. Então, tem muito a ver com o trabalho que vocês executam, né? Essa área tão difícil, tão desafiadora e que exige tanta responsabilidade e sabedoria no trato, né? De jovens, de adultos, enfim, né? Mas eu quero dizer que, logo quando chegou essa demanda para nós, a gente se preocupou muito, porque os contratos de 12 meses, deputado Natalino, eles têm uma razão de ser. No entanto, nessa situação em específico, eles passam por todo um processo de formação, capacitação, né, até que estejam em condições de exercer a função. E, a cada pouco, isso sendo interrompido, a gente sabe também o quanto, lá na ponta, prejudica o trabalho que está sendo feito. Então, eu quero deixar aqui registrado a vocês o meu compromisso. É claro que eu sempre defendo como princípio o concurso público, acho que vocês também defendem, né? E todos lutam para que sejam, inclusive, efetivados. Mas, no que se refere aos contratos de... as contratações de ACT, eu entendo que, nessa situação específica, a gente deve melhorar a condição para 24 meses. Então, quero aqui já deixar o registro, porque eu acho que os parlamentares sempre têm que ter posição pública, né? Nosso voto, nosso pensamento, nosso jeito de fazer política tem que ser muito aberto. As pessoas precisam saber como nós pensamos. Então, deixar esse registro, e eu quero me manifestar nesses 7 minutos que restam sobre a audiência que nós tivemos hoje de manhã. O deputado Natalino acompanhou a audiência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a qual eu presido, e nós ficamos com o secretário respondendo questionamentos das 9 da manhã às 11h30, né? Vários questionamentos em relação à educação catarinense, questionamentos que vêm de todas as regiões do Estado, e eu entendo que foi muito positivo no sentido de que o governo do Estado precisa se expor e responder às grandes angústias que o magistério catarinense tem, que os educandos, que os alunos, que os pais têm com relação à educação. Então, foi um debate muito bom. Depois das 11h30, nós continuamos com o secretário, mas aí já as duas comissões, né, inclusive a comissão que Vossa Excelência preside, que é a Comissão de Agricultura, em conjunto com a nossa comissão, que nós trabalhamos o debate dos SEDUPs, né, a realidade dos SEDUPs, sobretudo os SEDUPs agrícolas, né, que estão numa condição de bastante dificuldade na sua manutenção. Acho que foi uma audiência positiva. Nesse aspecto, o secretário se responsabilizou para que, no segundo semestre, nós tenhamos aqui na casa uma legislação que regulamente a estrutura e funcionamento dos SEDUPs no Estado, e, quem sabe, a gente possa melhorar a condição como um todo. Mas, em relação aos temas que nós tratamos com o secretário, eu vou aqui levantar todos os pontos e, depois, a minha avaliação. Nós levantamos a questão do concurso público, que é uma grande expectativa do magistério catarinense, e tivemos a informação de que, no segundo semestre deste ano, há uma previsão de edital de concurso público para professores de todas as áreas do magistério público estadual, já para ingressar em 2018. Então, é uma reivindicação antiga dos quadros da educação, e temos essa informação. Também é muito preocupante a situação das salas de informática hoje. Nós estamos entrando aqui no mês de julho. São 6 meses deste ano com as salas totalmente fechadas, né? Praticamente fechadas, melhor dizendo. sem a permanência de um professor que possa conduzir essas atividades no campo da tecnologia e informação. Então, o secretário explanou sobre as suas intenções. Nós questionamos o critério que o Estado está adotando para contratar uma prestação de serviços, porque entendemos que sala de informática não é somente colocar o computador para funcionar, mas é preciso adequar com o trabalho pedagógico. Então, esse foi outro tema. Também sobre o segundo professor, uma lei aprovada nesta casa, de nossa autoria, uma lei muito positiva, e o secretário reconheceu que houve falhas do próprio governo quando veio para esta casa um pedido do governador de veto total à lei. Nós derrubamos o veto do governador com 28 votos de deputados e, portanto, é uma lei que está em vigor. E o Estado, infelizmente, teima em não colocar em prática. Nós questionamos porque quem tem filho especial quer que o seu filho tenha um professor habilitado, assim como os demais educandos. No entanto, esse ainda é um debate que a gente precisa avançar e vamos ter muitas brigas pela frente, porque o secretário disse que o governo vai entrar com a DIN para não cumprir a lei. Então, já deixamos muito claro, né, deputado Natalino, que nós vamos brigar até o final para que esta lei ela seja aplicada e os educandos especiais tenham o direito de ter um professor habilitado, um segundo professor que os acompanhe na escola, na rede regular. Também tratamos do ensino noturno, que é uma grande preocupação. As escolas estão iniciando as aulas às 18h30 da tarde, muitos alunos trabalhadores sendo prejudicados porque trabalham até este horário. Aqui ficou muito claro que as escolas, segundo a orientação da secretaria, elas têm a liberdade de optar ou não. Infelizmente, na prática, uma recomendação virou uma norma obrigatória. Isso está causando problemas, muitos alunos falam em se evadir e outros vão para a escola no horário que chegam do trabalho, então nós temos a perda da qualidade consideravelmente. Tratamos também dos 12% de gratificação por professor unidocente e professores das salas de educação especial, uma medida que tem tirado a remuneração que já é baixa dos profissionais da educação e que, portanto, nosso grande desafio aqui e a nossa reivindicação é para que essa gratificação volte, seja reposta e seja garantida a todos os educadores. Nós tratamos também do parecer das contas de 2016, que foi apreciado pelo Tribunal de Contas e que, nesse parecer, a educação não aplicou os 25%, o que é muito grave. E grave justamente porque nós sabemos o quanto está faltando recursos para a educação, seja na infraestrutura física das escolas, nas salas de informática, que não tem um profissional habilitado, seja também com relação ao achatamento da carreira do professor, a materiais pedagógicos que faltam nas unidades escolares, a essa medida do ensino médio. Portanto, todas essas medidas têm a ver com a redução de investimentos na área da educação. Portanto, foi uma grande pauta que nós tratamos e eu faço aqui, presidente, esse relato demonstrando que esta casa não vai abrir mão do seu papel de fiscalizar e de denunciar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia da educação e que as duas comissões trabalharam muito bem com relação ao SEDUP e a nossa Comissão de Educação fez todos os questionamentos necessários ao secretário Deschamps. Esperamos que, no anúncio que o governador fará no final de julho, segundo o secretário, anúncios para o segundo semestre da educação, sejam anúncios positivos, porque a educação merece notícias positivas. Quero fazer o registro aqui também da presença, além dos agentes penitenciários, também dos agentes socioeducativos.
Um minuto, deputada, para concluir.
Dos agentes socioeducativos que também chegam e querem acompanhar a votação das 16 horas. Eu sei que muitos estão há horas viajando, né? Nós recebemos mensagens, pedidos de vários agentes, e eu já me manifestei, vocês chegaram agora, mas eu já me manifestei sobre a votação da medida provisória, que garante a prorrogação para 24 meses. Meu voto vocês já têm, tá bom? Então, obrigada aí pela presença de todos vocês.